Para quem, veio, quem, para quem chegou aqui, para quem chegou aqui como o arauto da pacificação, eu não sei qual é que foi o comunicado do Sporting Clube Braga que o senhor deputado leu. Nem sei, acho que o informaram mal. Acho que tem que rever os assessores do PSD porque foi mal informado. É que o comunicado do Sporting Clube Braga diz o seguinte, e vou-lhe ler, senhor deputado. O comunicado diz o seguinte. Considerando que a PSP confirmou... Oh, deputado, aprende mais comigo do que ali com aquele lado. Aprende aqui. Ouça-me bem. Considerando que a PSP confirmou ter censurado o clube e os seus adeptos ao proibir a exibição da tarja produzida pelos bracarenses para o derby do Minho e rejeitando o argumento dos riscos provocados pela próxima do material da coreografia em questão. Ou seja, etc, etc, etc. Ou seja, o comunicado do Braga não diz nada daquilo que o senhor disse. A pergunta que eu faço é muito simples. Porquê é que o PSD se aliou ao Partido Socialista na primeira comissão e impediu a vinda do Diretor Nacional da PSP para vir explicar porque é que foi censurada esta tela do Sporting de Braga? Porque é que os senhores não quiseram a transparência do Diretor Nacional vir aqui a esta casa explicar, olha, o que aconteceu foi isto. E todos os portugueses ficariam esclarecidos. E os senhores, juntamente com o Partido Socialista, impediram isso. O que é que os senhores escondem? O que é que os senhores estão a esconder? Estão a esconder aquilo que fazem e fazem. Os senhores são ali um misto de... Bom, um misto de PS e PSD, mas toda a gente sabe. Mas é que os senhores são contra... Sabem bem que o racismo não existe em Portugal. No entanto, não querem dizer isto. Depois dizem que Portugal, afinal, até há uma coisa de racismo, que é para estar juntos com o Partido Socialista. Ou seja, aquilo que os senhores querem não é nada. É uma salada de frutas que não serve para nada. Responda porque é que evitaram que o Diretor Nacional da PSP tivesse vindo a este Parlamento.
Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado pela pergunta, Sr. Deputado Pedro Pinto, e eu diria, e começo logo por aí, por lhe dizer que julgo que o Diretor Nacional da PSP tem seguramente mais do que estar acima daquilo que consta de um relatório da PSP, que diz que não havia qualquer tipo de problema, a não ser a prevenção da segurança de todos aqueles que estavam no estádio de futebol. Assim como os senhores sabem ler as notícias dia 22 e esquecem-se da notícia depois na semana seguinte, em que o Clube de Futebol esteve presente aqui, lê a notícia dia 21 ou 22 de Fevereiro, mas não leu a notícia dia 2 de Março, em que o Clube Braga veio dizer que tudo estava resolvido relativamente a esta matéria. E, portanto, os senhores só estão preocupados é em cada acontecimento que houver, em cada incidente que houver, chamemos o Diretor Nacional da PSP, que, aliás, esteve cá esta semana a fazer uma coisa muito mais importante que aquelas com que estão preocupadas. É demonstrar que a instituição tem valor, tem rigor, tem capacidade de defender os portugueses, que é capaz de mandar, de ter ou capaz de comunicar às instituições necessárias, à IGAI, ao Ministério Público, a todas as instituições que é necessário para intervir, porque é isso que é importante, demonstrando que está ao serviço dos portugueses e não está ao serviço de parte dos portugueses nem de nenhuma corporação. Os senhores não conseguem evoluir daqui. Os senhores são capazes de dizer que não deixaram que viesse cá o Diretor Nacional. Pois eu digo-lhe, ainda bem que não veio cá, eu assumo porque fui eu que defendi isso e direi, o Diretor Nacional da PSP tem que gerir a instituição e garantir a segurança dos portugueses. Não tem que andar a responder sobre tarjas de futebol, porque isso é que tem uma estrutura, por isso é que tem uma instituição, por isso é que tem relatórios técnicos e por isso é que está a funcionar. Que os senhores precisem de assessores para se explicar isso é um problema vosso, não é seguramente um problema meu.
Sr. Deputado Pedro Pinto.
Obrigado, Sr. Presidente, apenas para distribuir o comunicado do Sporting Clube Braga a que o Sr. Deputado António Rodrigues se referiu em cima e que agora já andou para trás, aliás, como o PSD tem feito muita vez.
Faça favor de distribuir. Antes de passarmos à próxima intervenção, a mesa informa a Câmara de que estão a assistir aos nossos trabalhos 54 estudantes e professores do Agrupamento de Escolas Abel Salazar de Matosinhos, 60 alunos e professores da Escola Secundária de Casquilhos, Barreiro, 41 estudantes e professores do Agrupamento de Escolas Rio Arado, 44 estudantes e professores da Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal, 48 alunos e professores da Escola Secundária Tomás Pelaio de Santo Tirso e um grupo de 30 estudantes da Escola de São Bento, Vizela. Está ali um grupo que diz que está ali um grupo que são pessoas séniores. A mesa já percebeu que temos visitantes nas galerias que não foram mencionados nesta referência, portanto vamos pedir informação sobre quem são os nossos visitantes que estão na galeria à direita da mesa. Muito obrigada. Eu vou já saber o que é que nos faltou aqui na mesa para dar essa informação. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Filipe de Sousa, do JPP, se faz favor. Precisamos de saber quem são aquelas pessoas que estão ali.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Há temas que não se discutem apenas com argumentos, discutem-se com consciência, e o racismo é um deles. Falar de racismo não é confortável, mas é necessário. E quando o silêncio é mais cómodo que a coragem, é precisamente aí que a política tem que se afirmar. O racismo não começa com um grito. Começa muitas vezes com um silêncio, com uma piada inofensiva, com um olhar de desconfiança, com uma porta que se fecha sem explicação. E quando nos habituamos a estes pequenos gestos, estamos a permitir algo profundamente injusto que se torne normal. Na sociedade, o racismo é uma ferida aberta que muitos fingem não ver. Ele não é um problema dos outros, é um problema nosso. Porque cada vez que alguém é diminuído pela sua cor, pela sua origem ou pelo seu sotaque, a dignidade humana não é indivisível, é atingida em todos nós. E no sistema político, senhoras e senhores deputados, a responsabilidade é ainda maior, porque as palavras que aqui são ditas ecoam lá fora. E quando se alimentam divisões artificiais, quando se insinua que há portugueses de primeira e de segunda, quando se joga com o medo para escolher dividendos eleitorais, estamos a semear algo que pode crescer para lá do nosso controle. E a democracia não pode ser neutra perante a injustiça. A neutralidade perante o preconceito é a cumplicidade. Mas combater o racismo não é apontar o dedo livianamente, é transformar o debate num tribunal permanente e é ter coragem de olhar para dentro e perguntar, afinal, que sociedade queremos ser? Que exemplo queremos deixar aos nossos filhos e que memória queremos que a história guarde de nós? Por isso não basta publicar mensagens no Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Não basta indignação seletiva nas redes sociais. É preciso agir na educação, na fiscalização, na aplicação rigorosa da lei. É preciso coerência entre o discurso e a prática. E cada pessoa que se sente excluída é uma derrota para a República e para a democracia. Cada ato de racismo tolerado é uma racha, é uma ferida na nossa democracia. Que ninguém saia deste plenário confortável demais. Que cada um de nós leve consigo uma pergunta dizendo: e se fosse comigo? E se fosse com o meu filho, eu ficaria calado? Por isso termino dizendo que o combate ao racismo não é apenas uma bandeira partidária. É uma causa humana. E a humanidade não tem cor. E nunca esquecer que a história julga-nos não pelo que fizemos, mas, acima de tudo, pelo que toleramos. Que não fique restado que esta geração escolheu a indiferença. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Marcos Santos, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. Deputados. Nos últimos anos, instalou-se em Portugal um fenômeno preocupante no debate político, no debate público. Sempre que surge um conflito ou uma polêmica em que uma das partes tem um tom de pele escuro, aparece imediatamente a mesma acusação. é racismo. Isto tem acontecido na política, no desporto e na sociedade. Ora, convém dizer isto com clareza. O racismo existe e deve ser combatido sempre que ocorre. Mas convém lembrarmos que não estou a falar do racismo militante, estou a falar do verdadeiro racismo, da verdadeira... quando nós falamos da aversão de uma pessoa sobre o tom da sua pele. E isso pode acontecer entre pessoas de qualquer cor. Uma coisa é combater o racismo. Outra, muito diferente, é transformar a acusação de racismo numa arma política ou mediática, sempre que alguém quer ganhar uma discussão. Isto não ajuda a resolver os problemas reais. Veja isso que acontece muitas vezes quando surgem casos mediáticos. Antes de se conhecer os factos, antes de se existirem investigações concluídas, surgem logo acusações gravíssimas que rapidamente dominam o debate público. Vimos isso no caso Odair, em que, antes de qualquer conclusão, surgiram imediatamente acusações de racismo dirigidas às nossas forças de segurança. Em 2020, também tivemos o trágico assassinato do ator Bruno Candé, morto por um idoso com quem já era conhecida as desavenças, mas cuja tragédia foi aproveitada pelo setor da esquerda para afirmar de imediato que se tratou de racismo. Mais recentemente, tivemos o caso do jogador do Real Madrid, que insultou o jogador do Benfica e, quando este lhe respondeu, recorreu à carta que já guardava na manga. É racismo. No Estado de Direito, investiga-se os factos, apura-se responsabilidades e só depois atiram-se conclusões. Portugal precisa de mais responsabilidade no debate público, precisa de mais prudência antes de se lançarem acusações gravíssimas. Principalmente quando falamos de um país que tem como maior ídolo do futebol o saudoso Eusébio, que teve o militar mais condecorado de sempre das Forças Armadas Portuguesas, Marcelino da Mata, e com um dos mais famosos toureiros da história da tauromaquia portuguesa, Ricardo Chibanga. Todos eles, homens negros, que tiveram orgulho de viver e representar esse país, assim como eu tenho. É preciso virar a página desta lógica de suspeição permanente que apenas divide a sociedade e fragiliza as instituições. Porque uma sociedade que vive constantemente a desconfiar de si própria é uma sociedade que tem dificuldade em avançar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa recebeu, entretanto, a informação de que temos então connosco, nas galerias à direita, um grupo de cidadãos de Moura, um grupo de cidadãos do Algarve, Conselho de Silves, um grupo de cidadãos de Valdecâmara e Arouca, que vieram com a Adri Mag, e um grupo de 15 alunos e professores da University of Notre Dame, Indiana, dos Estados Unidos da América. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, este debate podia ter sido marcado com iniciativas para o próximo dia 21 de março, que é a data em que foi aprovado o Dia Nacional, que também é internacional de luta contra a discriminação racial, por todos os partidos por unanimidade, mas não foi e não tem agenda alguma. No próximo dia 2 de abril, faz 50 anos que o legislador constituinte, no artigo 13, número 2, enumerou os fatores de discriminação identificados na sociedade. A Constituição espelha a certeza de que a discriminação racial existe. Quem não rejeita a lei fundamental tem a mesma certeza, assume o combate ao racismo como programa político, acertando e errando